Você está ouvindo Pupilas em Brasa. Paradoxo de odiar o Adam Sandler e gostar dos filmes dele.
Credo, a gente nem fez nenhum comentário, né? Como a gente não é espontâneo. nada espontâneo.
Olá, aqui é o Eric. E já que estamos em época de eleição, aqui vai. Ame a sua pátria, ela não tem culpa dos filhos que tem.
Oi, meu nome é Felipe e... Oi, meu nome é Felipe.
Tá quase um Adore. Procurando Nemo agora, então.
Oi, aqui é a Mila e o Leonardo faz com que eu me apaixone todos os dias. Oh. Mas quando não dá certo, eu abro minha caixa de Pandora e lembro todos os motivos que me fizeram me apaixonar por ele.
Meu Deus,
eu vou vomitar. Peraí.
Que lindo,
gente. Gente, eu às vezes sou piegas.
Pode não parecer, mas ela é piegas às vezes.
É, que eu acho que dá pra gente sair e deixar ele sozinho daqui.
É, meu. Gente, boa sorte.
Henry Roth, por que não disse que era agente secreto?
Eu prefiro operativo de inteligência e eu não ia contar até poder confiar em você.
Posso ligar quando você ameriçar?
Pode ligar, mas eu estarei no Peru. Ih, falei alto demais. Peraí. Câmbio, temos 171, código azul. Pegamos o lobo marcando toca com o braço direito na cumbuca e já está saindo com biscoito, é entendido? Ok, aço temperacastores asteres.
Posso ligar quando você voltar do Peru?
Esta não é uma opção, Lisa.
Linda.
Eu sei, eu troquei seu nome para sua proteção.
Sejam muito bem-vindos, galera do Pupilas em Brasas. E hoje vamos conversar sobre a comédia romântica como se fosse a primeira vez. O filme traz os já consagrados atores Adam... Enfim,
Adam Sandler
e a menina também é lá da Pantera.
Ah, então você gostava de Pantera.
Panterinha?
Né? É, fala mal.
É a Cameron Diaz.
Cameron Diaz.
Droga.
Enfim, devido a esse lapso de memória, eu não vou fazer aquela entrada com voz ridiculamente impostada. Sendo assim, vida que segue. Mila, traga a sinopse como você quiser.
Bom, o filme ele trata de um cara que nunca se apaixonava por ninguém, pegava e não se apegava. Ele trabalhava como veterinário com os peixes no Havaí e, de repente, ele se apaixona por uma garota local. Só que essa garota tem um pequeno probleminha. Eu não esqueci qual que era o problema dela.
Ela perde a memória.
Ah, ela perde a memória.
Muito bem, galera. O filme de Adam Sandler e a Dream... Eu sempre falo Dream Barrymore. Eu falo Dream Barrymore.
Não é Dream, não. Não é sonho.
Eu gosto, porque eu acho que é legal, assim. Dream Barrymore. Eu sempre tenho uma pronúncia especial para nomes americanos.
Pra você... Ô, Léo, pra você é assim?
É.
Então é assim, cara. Então segue o baile.
Ah, eu sempre ficava inseguro falando sobre o nome das pessoas, mas quem mandou elas ter nome difícil? Aí eu falo do jeito que eu entendo.
Tá certo, você nomeia a pessoa conforme você as vê, não é, Ted?
Mais ou menos.
Bom dia.
Ah! Eu queria saber de vocês. É, vocês têm essa mesma implicância que eu tenho do Adam Sandler, assim? Eu acho ele um péssimo ator.
Olha, eu não sei se ele é um péssimo ator, mas normalmente ele faz filmes que me fazem rir. Aliás, de certa forma, eu não sei se meus caros companheiros concordam comigo, mas o Adam Sandler me lembra você, Ted.
Que isso?
Caraca. É verdade, a cabeça oval, o nariz, as piadas sem... quer dizer, é o bom humor.
É uma versão com menos pelos.
Ou uma versão depilada, nunca se sabe, né?
Cara, eu acho assim, eu tenho filmes dele que eu gostei muito, mas tem outros que eu acho muito bobos. Aí eu sempre fico com o pé atrás também.
Sim, é, o exemplo mais recente é aquela irmã gêmea que cocô, né?
Poxa!
Nossa!
Que horror, né, cara?
Cara, o Adam Sandler parece que ele foi ficando velho, ele foi ficando cada vez pior, cara. Eu acho que assim, ó, o último bom filme dele, mesmo, filme bom, que eu gostei, só que ninguém, eu não encontro ninguém que gostou, é aquele o Tá Rindo de Quê? Que pô, é meio é drama, triste. Meio comédia. Pois é, cara, é, na minha cabeça, sinceramente, acho que ninguém entendeu aquele filme, cara.
Então, o filme, ele é uma enganação do jeito que ele é vendido.
É, ele foi vendido errado, cara.
Exato, ele foi vendido como um filme de comédia e era um drama. As pessoas aqui, elas não gostaram daquele Spam English, que também foi vendido como comédia e era um drama.
Certo.
O próprio Reino Sobre Mim, que, cara, pra mim foi o único muito filme bom. Que ele realmente atuou, porque o resto ele sempre é igual. Pra mim, ainda, aquele filme foi o marco da carreira dele e o pessoal passa desapercebido, né, por aquele filme.
Cara, outro filme que o pessoal passa desapercebido, que eu falei pra ti, Léo, esses tempos aí atrás, semana passada,
uh-huh.
Que também é, ele atua muito bem, é um drama e um romance ao mesmo tempo, que é o Embriagado de Amor.
Sim, Embriagado de Amor.
Do Paul Thomas Anderson, que pra mim é o... Cara, é o melhor diretor da atualidade, assim.
E é com a própria... Cara... Ele repete o par romântico, né? Que é com a própria Drew Barrymore, né?
Não, o Embriagado de Amor, ele é... Exato. Com... Não é com uma outra atriz. Ela não é muito conhecida, é Emily Watson.
Ah, sim.
É, o outro pai romântico que ele fez com a Drew Barrymore é no Afinados no Amor, acho.
Exatamente,
que é isso.
Exatamente, exatamente. Que é, bastante gente confunde, assim, o pôster deles é bem parecido, assim, tem o amor no título. É aquela coisa do Brasil, né? Quando dois filmes eles saem ao mesmo tempo e um faz mais sucesso e é com o mesmo ator, tendem a fazer isso, né? A imitar a tradução do nome, o nome fica parecido, então muita gente confunde. É que nem quando o Michael J. Fox fez o De Volta pro Futuro e na mesma época saiu com ele também aquele o Teen Wolf, né? Que no Brasil acabou ficando o Garoto do Futuro, mas que não tinha nada a ver, ele era um lobisomem do filme. Não tinha nada de futuro, só que pra chamar a gente eles usaram o mesmo título, né?
Sabe que filme dele que eu gosto e eu sei que o Léo não gosta, mas eu ri tanto. O Golpe Baixo.
Não, eu acho ele fraco, eu não acho ele...
Cara, então eu não vou deixar o Léo detonar o Adam Sandler, não. Eu vou vir em defesa do cara.
Vamos lá.
Cara, o Adam Sandler, ele é responsável por os filmes mais engraçados que a gente vê, cara, na década de 90, cara. Ele fez muito filme bom, sim, cara. Ele ficou velho e ficou meio maluco, cara.
Então, Felipe,
é o estilo de filme dele é desse jeito. Tipo, o estilo não. Dele é essa comédia meio bizarra, mas tem filmes bons mesmo sendo desse gênero. Por exemplo, o Clique foi um bom filme. Gente Grande, eu achei um filme, ok, poderia ter sido melhor, mas foi um bom filme. E, meu, o do ano passado que ele fez com a Jennifer Aniston, foi bom, cara.
Esposa
de Mentirinha. Então, esse filme foi
gente,
ótimo.
Por isso que eu digo que eu vivo o paradoxo com ele, porque eu acho ele um péssimo ator, mas eu gosto de filmes dele. O próprio Zohan, que muita gente odeia, eu gostei.
Ai, eu odeio, cara, esse filme. Cara, é um dos poucos filmes, cara, da minha vida que eu não consegui assistir até o final, cara.
É o que eu não consegui assistir.
Chegou na metade, assim, eu falei, não posso estar perdendo meu tempo com isso, cara. Não é.
Eu achei sensacional, genial, cara, o filme.
O Golpe Baixo, o personagem dele lá é muito parecido do Como Se Fosse a Primeira Vez. Essa transição e tal, do cara que não quer nada com nada, e transformação durante o filme, tipo, de volta da integridade da pessoa. É o mesmo diretor, os dois filmes, né?
Sim. Eu acho ele um ator que sabe escolher muito bem seus roteiros, sabe escolher muito bem seus filmes. Por isso que eu vi paradoxo, assim, dele, sabe? Ele tem algumas bombas, mas o saldo dele é mais positivo em filmes do que negativo.
Eu acho ele muito carismático, cara. Eu não consigo não gostar do Adam Sandler. Por pior que sejam os filmes que saem dele, eu não consigo não gostar dele. Consigo não assistir os filmes, cara. Eu olho pra um trailer ou um pôster do filme dele, eu falo, cara, eu não preciso assistir esse filme, cara. Uhum. Mas os filmes que eu assisto dele, eu consigo dizer que, pô, o cara é muito gente fina, sabe? É um cara que dá vontade de ser amigo dele. Eu tenho muita vontade de ser amigo dele, cara.
Cara, eu tenho uma cena de infância, eu não sei de que filme que é dele, mas pra mim é que marcou ele como ator, é um que ele é um caipira e ele vai pra uma mansão enorme e tem um mordomo estranho. Mr. Sei lá. E mano, só sei que tira, tipo, ele tira o pé é preto, tá ligado? Meu, essa cena ficou marcada na minha infância demais, que o mordomo dá uma machadada no pé dele, sei lá, e ele não sente nada. Não, vamos parar de descer o cacete agora no Adam Sandler e vamos começar na Drew Barrymore também, né? Que vamos combinar. É, na minha opinião, humilde, ela também não fez nenhum filme que foi marcante.
Pô, que isso, cara. Já tem que desconcordar número, gênero e grau com você. O próprio primeiro filme dela já foi mega ultra marcante.
Qual
foi?
É verdade.
ET. Aí, ô Felipe, você sabe que a Mila cometeu a heresia de perguntar pra mim se ela fazia o ET.
Pô, cara. Ai, que sacanagem.
Mas você não gostou da atuação dela nesse filme, Eric?
A atuação dela foi muito boa, eu acho. Principalmente nesse filme, como se fosse a primeira vez. Porque ela desempenhou o papel muito bem, né? Inclusive, eu não sei quantos assistiram o Making Off, mas ela gostou tanto de atuar com o Adam Sandler no primeiro filme que ela foi uma das que insistiu pra ele filmá-lo. Então eu achei que deu química ali, né? Tem várias cenas que os dois realmente passam essa sensação de diversão entre os dois, né?
Eu acho que o elenco tá muito bem afinado, assim, todo o elenco, assim. Inclusive o próprio Rob Schneider, ele é muito estranho, né, cara?
É.
Ele lembra um amigo nosso, Felipe? O Santini, cara. Não pela semelhança física, mas pela bizarrice das.
É meio vida. Louco, é, cara. Cara, e esse filme, ele tá muito louco,
mega
cara.
Surtado, cara.
Ele faz um local, né? Um havaiano lá que tem 53 filhos. Só que ele é completamente louco, cara. E ele tem partes memoráveis no filme. Uma, ele tem um olho, ele colocou uma lente de contato que ele tem um olho, você olha assim, pô, aquele olho vazou, né? Aquele olho vazado. No momento ele fala, eu não sei o que acontece, de um perigo de acertar o olho dele, acredite ou não, esse olho, e ele aponta pro que tá vazado, esse é o meu olho bom. Então, cara, ele tem cenas muito boas, a parte que ele pula na água todo errado, dá uma barrigaça.
Pra mim, a melhor cena, Felipe, é aquela hora que ele tá fingindo que tá batendo no Adam Sandler e ela aparece pra salvar o Adam. Cara, eu e a Mila, assim, a gente esguelava, assim.
Mas é verdade, ele só faz filme estranho. Aquele gigolô.
É, cara.
Aquele.
Selvagem.
Pra mim, o pior é aquele animal.
Cara, o animal tá aí um filme que eu gosto. É o único que eu gosto da filmografia dele.
Que bizarro, tio. Eu não vou falar que eu gosto, cara, mas passou na sessão da tarde, eu paro e assisto. Cara,
ele conquistando a cabra pra mim é antológico. Cara. Eu me inspirei nele pra pedir um casamento a Mila.
Vai te lascar. É ridículo.
How was the place where I first saw your face?
Então, eu acho que o diretor, o Peter Siegel, ele gosta do Rob Schneider, porque no Golpe Baixo tem uma hora que ele aparece numa cena totalmente desnecessária, só pra mostrar que ele tava ali no meio da multidão, sabe?
Sim. Na realidade, isso é um acerto do Adam Sandler e do Rob Schneider.
Tipo Ben Stiller e Owen Wilson, né?
Isso, só que eu acho que é até mais, se a gente notar, no Animal aparece também o Adam Sandler numa cena assim, numa cena do nada, assim.
Final, caipira.
Tem um monte de gente querendo caçar e ele aparece a dançando no meio. Então é um acerto dos dois, assim, e acaba sendo assim, aparece o filme dos dois, assim, você fica procurando um e o outro no filme.
É um easter egg sendo... entre eles, né?
Na realidade, o Adam Sandler, ele tem alguns conhecidos dele, alguns atores que sempre, se a gente notar, eles sempre aparecem no filme dele, assim. Então...
acho que é meio que uma dívida de honra que eles devem ter tido, porque o Adam Sandler, ele vem de uma carreira que ele passou pelo Saturday Night Live. Então ele fez muita amizade ali, ficou 5 anos ali. Saturday Night Live, pra quem não sabe, é um Zorra com mais elite.
É um Zorra total engraçado, né?
É, pode-se dizer isso. E muitos atores vieram dali, o próprio Jim Carrey, o Ben Stiller passou por ali. E o Adam Sandler, ele veio dali, ele veio com essa pegada. O que, por sinal, pra mim, é a minha grande crítica em relação ao Como Se Fosse Primeira Vez... é o fato de ele ter elementos do Saturday Night Live. Como? Existem determinados momentos que a passagem do tempo é uma piada solta. Não sei se vocês perceberam isso. É meio como funciona no SNL. Entre um bloco e o outro vem uma piada solta. Então tem um personagem que parece que meio, tá meio solto da cena, e aí ele fala aquilo lá, aí ainda fica mais uns 2 segundos em tela, parece que esperando que você ria da piada dele, entendeu? Isso eu acho que deixa o filme lento.
São piadas nonsense, assim, que não tem uma ligação com a história, com o enredo principal, que não tem um interesse pra história, né?
Sim. E pra mim, assim, se o filme ele fosse, não tivesse isso daí, eu acho que a minha nota aumentaria pra ele, entendeu? Agora, vocês acham, assim, que é um filme que vale a pena ser assistido com a namorada, ser assistido com a mulher? Porque tem filmes românticos que é sempre um transtorno assistir com a mulher, porque ela fica batendo no seu ombro. Tá vendo? Tá vendo?
Então, esse filme eu acho que veio pra ferrar com qualquer namorado, entendeu?
É mesmo?
Esse filme que o cara conquista todo dia, a mulher fica exigindo. E outra, o cara, vamos supor, ele é criativo ao excesso, e sabe como é? Essas pessoas criativas ao excesso fazem coisas bizarras, e tem mulher que, só porque é bizarro, tipo, nunca gostaria que fosse feito com ela, mas só porque é bizarro, acha bonitinho. Por exemplo, quando ele trava a estrada, ou então quando ele começa a berrar no bar lá, que nem uma criança chorona, ou então quando as pessoas se vestem de Sidney Magal, essas coisas assim, entendeu?
Aliás... pô, e na moral, o cara tem todo o tempo do mundo também, né?
A relação deles, assim, a paixãozinha deles, é divertida, porque é sempre um trollando o outro, cara. Isso eu achei rock, até falei pro Léo na hora. Tipo, aqui tem uma cena em que ele finge que tá com o carro pifado, daí ela traz o... ela para o carro, né, e vai fazer tipo... é chupeta, né, que fala?
Uhum. Isso.
Lava a boca, então, menino, você não pode falar isso ao vivo?
Aí ele finge que leva um choque, aí ela finge que ficou chocada, tipo, um trollando o outro o tempo todo, entendeu? Eu achei massa.
E esse filme, ele é super em alta, né, cara? Ele é considerado um dos melhores filmes do Adam Sandler. Tanto é que aquela locadora gigantesca, a Blockbuster, ela encomendou uma pesquisa lá nos Estados Unidos pra... querendo saber dos casais qual é o melhor filme pra assistir junto. E o Como Se Fosse a Primeira Vez foi eleito como o melhor filme pra se assistir juntinho. Olha que bonito.
Ah, ele é romântico e é leve. É legal.
Ele é despretensioso, assim, né?
Isso, ele é engraçado sem forçar a barra, e ele é romântico sem forçar a barra também. Então ele acaba sendo bom pra homens, pra mulheres e tal, e é interessante isso.
Sabe qual foi o pior pras mulheres? Rambo. Ah, fala sério, pô. Filme de superação, cara. O moleque não gosta.
O que eu mais gosto no filme é que ele tem as partes engraçadas, assim, sem ser tão idiota. E o romântico sem pesar tanto pro romantismo. Acaba sendo um relacionamento leve, assim, que acho que é o que todo mundo quer, né? Aquela coisa divertida, sem muitos extremos, assim.
Tá falando do Rambo, né?
Sensacional.
Meu nome é Tom. Eu também achei um filme super leve, com elementos de românticos e com uma comédia que a maioria das comédias românticas, elas partem muito pro lado da sexualidade podre, assim, sabe? E eu acho que esse não, ele partiu pro lado bom do romantismo até, né? Uma coisa de perda de memória, de conquista, de elementos diferentes, como ele era um mulherengo que se não se interessava, e ela logo que poderia esquecer dele todo dia, ele poderia fazer várias atrocidades com ela, ele não fez, né? Ele acabou se apaixonando por ela. Então eu acho que esses elementos, sem apelar pra parte da sexualidade, é o que deu, assim, uma comédia leve, super engraçada. Concordo com o Léo na hora que ele falou que tem elementos e piadas soltas, mas que também eu acho que dá o clímax do filme, né? Que gera o clima bom do filme.
A cena que eu mais gosto é quando ele finalmente vai sair na viagem dele, né? Pelo barco. E o sogro dele dá o CD do Beach Boys pra ele. Que era a música que ela dava pro pai dela ouvir quando saía nas pescarias pra ele sentir saudade de casa, né? Aí o sogro dele vai lá e dá uma trollada nele praticamente, dá um CD pra ele e ele começa lá a chorar
enquanto dá
merda. Eu não
vou ouvir essa
América.
Porcaria, seu panaca, é a próxima cena.
Aquela cena pra mim é melhor.
Eric, você Oi. Teria algum problema em namorar uma menina desmemoriada?
Pô, não cara, pensa, cara. Seria a melhor coisa do mundo, cara.
Você poderia fazer qualquer coisa de errado e no dia seguinte ela ia nem lembrar.
Tá achando isso bom?
Mas
tá
toda perda de memória tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Eu poderia fazer várias atrocidades boas e ela também não se lembraria.
É verdade.
Atrocidades boas?
Como é que é uma atrocidade boa, cara?
Poxa, cara, ele fez várias atrocidades boas no filme.
Ah, você tá comparando a palavra atrocidade com bizarro, tipo isso?
Não, cara, uma atrocidade boa é uma coisa impactante, mas que gera um resultado positivo.
Perfeito, cara.
Isso aí, bem.
Mas vocês acharam meio forçado esse lance de no final ela lembrar coisas dele, mas não lembrar exatamente de tudo que acontece no dia, mas as boas memórias ficavam lá?
Que é estranho que parece que, tipo, ele é mais importante pra ela do que o pai e o irmão dela. Ficou meio estranho isso, assim mesmo. Ela.
Você se sentiu incomodado com a parte do roteiro ter meio que forçado a barra pra eles ficarem juntos ali? E tudo parece ter sido resolvido muito rápido, né?
Pois é, aquela cena dela no ateliê dela ali. E, tipo, ficou estranho ali porque eles têm que explicar pra ela todo dia que ela é, tipo, uma monitora no hospital e que ela tá internada. Me pareceu estranho. Quando ele encontra ela lá, parece que ela tá tão bem resolvida naquele ambiente ali, né, de ser uma interna e ao mesmo tempo uma monitora, que pareceu estranho, entendeu? Parece que ela avançou a cura, assim, muito, assim.
Eu acho que essa parte, Felipe tem razão, essa parte soou estranho, o fato dela estar tão ambientada, a questão da clínica. Mas o fato dela sonhar com ele e pintar, eu acho que se não tivesse isso, ia ficar meio sem fechamento, entendeu? Pô, ia ficar muito impossível, ia perder a parte da... Como é que pode ser da fábula, entendeu?
Através da ideia que o Rainry teve de tentar resgatar a memória dela através de filmes e anotações, essa parte que ela tá no hospital, na verdade, ela já tá alimentando um diário diariamente, né? Então eu acho que é por isso até essa questão da aceitação dela e da melhora, porque com esse ato dela, ela escrever a sua própria história, o passar do tempo, eu acho que ela ficou mais fácil para ela aceitar a situação dela.
Eu concordo com você, Eric, que apesar do filme ele trazer aquela síndrome de Goldfield, e é liberdade poética porque não existe essa síndrome, ele traz alguns elementos verdadeiros que eu vou tentar justificar cientificamente alguma coisa que é ficção, não que isso tenha relevância nenhuma, mas vamos lá. Eu vou te dar um exemplo. Quando você vai para suas férias, aí você tira 15 dias e vai para a praia. Aí você passa 10 dias, os primeiros 10 dias com sol, beleza? Nos últimos 5 dias, começa a chover. Quando daqui a 2 anos, quando você lembrar dessa memória, dessas férias, você vai ver que as férias em 2012 foram umas férias frustradas, porque foi ruim, parece que choveu o tempo todo. Tipo, o que ficou marcante pra você foi a última, a sua última lembrança, ok? Naquele caso ali, dela tendo aquela rotina completamente, aqui eram lembranças pálidas, lembranças mortas. A partir do momento que ele entra, é como se o sol entrasse em um tempo escuro, entende? Ele é essa memória. Então, ele começa a trazer uma evolução nesse quadro de amnésia. E isso é cientificamente comprovado, e veio o que realmente mais marca você, é uma lembrança extreme, sabe? Uma lembrança que fez a diferença mesmo. E, por exemplo, você não vai nem lembrar o que você comeu ontem, mas provavelmente se você comeu na casa de uma menina especial que você estava afim, com certeza você vai lembrar que você comeu arroz e feijão na casa dela. É a memória forte que fica.
Tem como na edição colocar choros e aqueles aplausos das velhinhas do Pânico, tá ligado? Caraca, aquela parte do sol nas nuvens escuras. Chuco, você está poético hoje.
Eu falei aí que a síndrome de Goldfield não existe, mas existe alguma doença parecida, algo similar?
O homem tem uma coisa parecida, viu? Todos os homens. Na verdade, eles chamam de memória seletiva.
Oh, tenho muito disso.
É, eu sei que você tem muito disso. Isso aí é...
DR, é um termo... gente, se prepare.
Isso é uma coisa que os homens inventaram pra fingir que não lembraram de alguma coisa que, que nós mulheres achamos importante, entendeu? Eles falam que a memória é seletiva e tal, que isso ele não se apegou e tal.
Cara, mulher não entende que o homem é muito mais prático, cara. Pra que a gente vai ficar lembrando de coisas pra criar casos em momentos que não precisa, cara?
Não.
O homem é muito simples, cara. Teve problema ali na hora, resolveu na hora, esqueceu, acabou.
Não,
segue a vida.
Não é disso que eu tô falando. A memória seletiva masculina, ela ocorre exatamente quando convém ao homem, entendeu? Quando ele esquece exatamente aquilo que convém a ele.
Eu não sei o que você tá falando. Próximo tópico, vai.
Não sei do que você tá falando.
É que nem a TPM. A TPM é quando a mulher estoura, ela fala que tá de TPM, meu. É porque lhe convém, entendeu? Cada um tem a sua válvula de escape.
Cada um luta com a arma que tem, né?
Exatamente.
Cara, tem um cientista alemão que fala assim: a vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas, como se fosse a primeira vez. É por isso que eu esqueço algumas coisas, garotinha, porque aí eu quero me divertir de novo com você, entendeu?
Oi, meu nome é Tom.
A síndrome de perda de memória, como mostra no filme, não existe nada parecido, né?
Uhum.
Como você disse, foi uma síndrome fictícia ali. Mas existe uma síndrome de perda de memória de curto prazo, que é exatamente ao contrário do filme, né?
Uhum.
Mas são perdas de memória recente e curta, no sentido normalmente relacionado a distúrbio cognitivo, incapacidade ou inatividade da memória de curto prazo, e pode ocorrer principalmente como traumas ou então excesso de consumo de álcool ou às vezes algum tipo de deficiência originada por dietas.
Não, e a perca dessa memória recente, ela também às vezes é com perda da memória recente é um dos sintomas de doenças como Alzheimer, como o Parkinson também.
Segundo a doutora Camila também, pode ser relacionado a simples conveniência de um homem.
Mas conveniência masculina também é uma doença muito comum na sociedade.
Mas tem um caso bizarro, cara, que aconteceu por um trauma que o cara teve, assim. Não sei se vocês ouviram falar de um ex-policial que com 32 anos ele tem um distúrbio traumático. Então, a cada mais ou menos 48 horas, ele esquece tudo. É muito parecido com a menina. O nome do cara é Andy Ryan.
Tá? Mas ele esquece até as coisas antigas?
Não, ele não esquece as coisas antigas. Ele esquece as coisas que acontecem nas próximas 48 horas. Mas o que aconteceu? Ele viu muita gente morrendo na frente dele, porque ele devia estar, sei lá, fazer parte do BOP, não sei. E aí ele via a galera morrendo, assim, de formas assustadoras. Então ele começou a sonhar muito com isso e ficou bloqueado. Tipo, é como se o cérebro dele falasse assim: caraca, eu só tô tendo situações novas negativas, então eu vou travar essas informações novas. Então, a cada 48 horas, mais ou menos, ele dá um reboot essas informações novas. Tanto é que acontece mais ou menos que com a personagem do filme, que ele tem uma filha, mas ele não sabe que é filha dele. Ele tem uma mulher, mas que também não sabe que é a mulher dele.
Nossa, que bizarro. Então, eu vou dar uma dica pra vocês, homens. Tem um mexilhão do Atlântico que algumas pessoas, quando comem, ele pode causar uma certa intoxicação que causa esse tipo de perda de memória. Então, quando vocês quiserem mandar um caô, que não seja pra mim, viu, Leonardo? Dá pra dizer que comeu um mexilhão. Way up high, the dream that you dare to. Why, oh why can't I Vocês sabem que mulher tem memória de elefante, né? Vai o homem fazer uma coisa errada, que ela pode passar 10 anos. O dia que ele fizer de novo, ela vai falar: mas você faz isso toda vez, que você quer.
É isso que eu falo, cara. Mulher é impressionante, cara. Mulher guarda uns troços assim, ó. Que pra quê, cara? Pra quê? Ai, cara.
Então, mas posso falar? Ela só guarda então, pro lado negativo.
Exato, Felipe, abre seu coração.
Ela só faz aquilo que possa ser usado contra você no tribunal, entendeu?
Uhum. Exato. Pergunta se ela lembra do segundo presente de Dia dos Namorados que deu pra ela. Ela não vai lembrar.
Pô, você
faz sabe isso porque a gente não lembra do Dia dos Namorados, né?
O pior é isso, a mulher vai lembrar do segundo presente de Dia dos Namorados. Vocês é que nunca lembram.
Ah, é? Teste. Camila, qual foi o seu segundo presente de Dia dos Namorados?
Eu posso te dizer o primeiro que foi.
Não,
o segundo,
não. Mas o Felipe
deu o segundo. O primeiro é fácil.
É, o primeiro.
O segundo foi perfume.
Ele nem sabe.
Foi o perfume.
Nem o Léo sabe.
Nem o Léo sabe.
Aqui, vamos ficar numa discussão inútil. A resposta está errada. Ou seja, não, chegamos a uma conclusão, pessoal. A perda de memória serve tanto pro masculino quanto pro feminino. Não tem distinção de sexo.
Não, mas sabe o que seria legal das mulheres? É que quando a gente pedisse perdão de uma besteira que a gente faz, e a gente faz muita besteira, elas esquecerem e não na próxima discussão elas lembrarem que a gente fez aquela besteira. Seria mais fácil.
É verdade.
Assim. Que você imagina só, então, se você chegasse e fizesse uma besteira em relação à parte espiritual, se fizesse uma besteira com Deus. Aí toda vez que você fosse pedir perdão, ele com aquela voz de trovão chegasse e começasse a lembrar todos aqueles outros vezes que você errou, entendeu? Ia ficar mega constrangedor.
Ele não precisava nem dizer, né? Só olhar com o olhar que a gente olha, assim, de tipo, aham, de novo, né?
A parte positiva dela, né? Porque quando ela dorme, ela esquece. Então todas as coisas ruins que ele fez pra ela, ela acaba esquecendo. Mas aí tá a parte ruim também, que todas as partes boas que ele fez, ela também esquece. Ao contrário de Deus, por exemplo, né? Quando Deus ouve as nossas orações e a gente pede perdão por algum pecado que a gente cometeu, Deus ele esquece justamente a parte ruim nossa e guarda a parte boa, ao contrário das mulheres.
Que são mulheres? Não é só mulheres, não.
Ah, verdade seja dita, nós homens também, seja um relacionamento profissional, às vezes o cara chega e faz uma besteira com você lá dentro e você fica, não, tudo bem, eu te perdoo, não dá nada. Aí na próxima vez você fala, poxa, já foi a segunda vez que você errou, foi a terceira vez que você errou. Então a gente não tem o costume de realmente perdoar, a gente não tem esse exercício de perdão. O que seria muito estranho com Deus, que se Deus não perdoasse a gente, toda vez que a gente fosse pedir perdão pra ele, levar o nosso arrependimento pra Deus e ele chegasse e nos acusasse, a gente ia se sentir inibido.
Eu acho que a nossa grande diferença entre o ser humano e Deus, é exatamente que Deus perdoa. A gente muitas vezes finge ou gostaria de perdoar e não sabe perdoar, porque realmente perdoar é isso, é esquecer e superar, mas a gente não sabe perdoar direito, entendeu? Nós somos muito falhos disso, a gente às vezes se ilude, não, eu perdoei, mas se você perdoou e aquilo, e você, toda vez que a pessoa errar de novo, você fica lembrando do passado, porque a gente não aprendeu a perdoar mesmo.
Ok, a gente tem uma limitação humana de entender o perdão divino. Como é que funciona, como é que você entende, ô Felipe, que funciona o perdão de Deus, o perdão divino?
É que na verdade a gente brincou bastante o programa inteiro sobre, por que mulher fica lembrando, por que mulher não esquece. Na realidade, a gente, como ser humano, a gente usa essa memória de coisas ruins que nos acontecem, do que as pessoas nos fazem, até como uma questão de sobrevivência, né? A gente usa como uma proteção, a gente saber que daquela pessoa específica, tal coisa, ela pode usar de subterfúgios para tentar me enganar, ou alguma coisa que ela pode tentar me atingir. Então isso pra nós, com uma proteção, a gente acaba não esquecendo. A gente pode até chegar a perdoar, mas a gente não esquece. Então é complicado pra gente entender esse ponto de Deus. Assim como outras coisas, a gente vê muito na Bíblia a questão de, Deus se irou. Só que a gente coloca a ira de Deus como muitas vezes a gente coloca como um sentimento humano. A gente não tem aquela ideia de um outro tipo de ira, que não você começar a gritar e você ficar bravo. Não, Deus não se utiliza de sentimentos humanos para expressar a vontade dele. Então, quando a gente lê que Deus, quando ele escuta uma oração sincera de perdão de alguém que está se arrependendo, ele pega os pecados daquela pessoa e joga no fundo do mar e os esquece, a gente toma isso como algo figurativo. A gente não consegue entender que aquilo é real. Quando você se ajoelha e você pede perdão para Deus sinceramente do teu erro, ele esquece completamente, e é como você tivesse se acabado de se converter ali naquele momento. Você tivesse acabado de se batizar. E você tá limpo, teu livro da vida, ele tá limpo de novo, entendeu? É um novo começo, e a gente tem dificuldade de entender isso.
Sabe o que é o mais legal? É que quando Deus fala que joga os nossos pecados nas profundezas do mar, ele não fala que ele joga no mar, ele fala que joga no fundo do mar, nas profundezas. E existem lugares assim do oceano que tem mais de 10 mil metros de profundidade. E qualquer coisa que estivesse submerso a essa profundidade não aguentaria a pressão dessas toneladas de água e ia acabar explodindo. Então é isso que acontece com os nossos pecados. Ele joga lá, nas profundezas do mar, e some, porque aquilo explode, entendeu?
Esse texto
é legal assim.
Esse texto que o Felipe cita está em Miqueias 7,19, e ele dá um exemplo assim, que ele joga entre o Ocidente e o Oriente. Para eles era impossível entender a distância do mar, entende? É como se colocasse Deus, pegasse o seu pecado e jogasse ali no meio, que ninguém poderia chegar, era impossível qualquer um chegar. E a Mila fecha muito bem esse texto, falando essa questão da pressão do mar, é bem isso mesmo, que além de estar num lugar intocável, inimaginável de chegar no ponto de vista do contexto da época que o texto foi escrito, ainda existe aquilo que, da pressão do mar, ele simplesmente evapora o seu pecado, e evapora a sua ofensa que você tenha feito com Deus, desde que você tenha pedido realmente com todo o coração.
E é por isso que, na verdade, para nós seres humanos, é muito difícil entender o perdão divino, né? Até voltando um pouco no verso 18 de Miqueias 7, no finalzinho do verso 18, a Bíblia fala até que Deus tem prazer na misericórdia, né? Então, como é bom saber que a gente tem sempre um Deus que está disposto a nos perdoar sempre, e que ele tem prazer nisso, ele quer que a gente tenha esse perdão, que a gente se arrependa do que a gente fez.
Em Isaías, Eric, que complementa bem isso que você está falando, Isaías 1,18, ele fala assim: vem para mim, e ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então ele chega assim e fala assim: vem em mim que eu vou limpar você desse pecado. E eu vou esquecer disso tudo. Além de limpar o seu coração, eu vou simplesmente esquecer que um dia você desonrou o meu nome. Que um dia você foi contra mim.
Ele taca Vênus e fica limpinho de novo, fica branco.
É, exatamente.
Mas tem um texto, de Isaías também, Isaías 43, 25, que fala: mas eu mesmo sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Mas sabe por que é tão difícil pra gente entender isso? Porque a gente coloca aquela desculpa de que, eu pedi perdão a Deus, eu acredito que ele me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Cara, tem três problemas nisso. Primeiro, que o fato da gente falar dessa forma quer dizer que a gente não acredita realmente no perdão de Deus. O segundo é que o papel de acusar a gente é o papel do inimigo, não é? O grande acusador é o inimigo. Então, quando a gente fala que a gente está se acusando, a gente está fazendo o papel do inimigo. E a outra questão que fala, tem um verso de 1 João 3,20 que fala: pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Cara, a Bíblia fala que enganoso é o coração. Então, quem somos nós para ficarmos dando ouvido ao nosso coração que nos acusa, sendo que o nosso grande Deus diz que nos perdoa, entendeu? O dia que me mostraram esse verso, aí parece que o céu se abriu para mim. Porque toda vez que eu orava, eu falava: Senhor, eu pequei de novo. Pô, mas Deus esqueceu mesmo o meu pecado, entendeu? E quem me acusa é esse coração que é corrompido.
Muitas vezes a gente não vai a Deus levar o nosso problema, levar o nosso arrependimento, com medo do julgamento dele. Então a gente tenta limitar a Deus como se ele tivesse uma consciência humana. E a gente tem uma grande dificuldade. Davi, ele escreveu o Salmo 32, no verso 5, ele fala o sofrimento que ele estava passando e esse conflito de leva ou não levo? Leva ou não levo esse arrependimento? De novo ele vai me ouvir? De novo ele vai ver que eu tô errado? De novo ele vai me acusar porque eu fiz de novo, eu pequei de novo, eu errei de novo? Isso é o nosso próprio coração tentando nos enganar. E ele escreve aqui, 32, capítulo 5, que o sofrimento continuou até que admiti minha culpa e não escondi mais o meu pecado. Pensei comigo mesmo: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. Vamos pular rapidinho pro verso 7. O Senhor é o meu lugar de segurança. O Senhor me livra da aflição, enche minha vida de canções de vitórias. Então, ele escrevendo esse salmo, ele demonstra todo o sofrimento que ele tinha em levar o seu arrependimento para Deus e mostrar que ele estava arrependido para Deus com medo de ele ser repreendido. Mas no final das contas, quando ele leva aquilo para Deus, aquele fardo, ele fala assim: Senhor, eu sou fraco, toma aqui, me transforma num novo homem. Cara, a vida dele muda rapidamente, assim, ele começa a cantar, a louvar a Deus pela misericórdia de Deus.
Isso que você falou é um bom exemplo da correta utilização dessa graça que Deus nos concede. É diferente de quando alguém usa esse perdão, essa graça de Deus, como uma forma de crédito, por exemplo. Eu tenho quantos perdões de Deus eu quiser, então eu posso errar, que eu sei que no final do dia, se eu chegar e pedir perdão, por mais sincero que eu seja, Deus vai me perdoar. E a gente, muitas vezes a gente tende a fazer isso, né?
Essas pessoas pensam que Deus tem essa síndrome de Goldfield, que é igual o filme.
A gente muitas vezes não vê que Deus, ele tá disposto a nos perdoar, e ele vai nos perdoar quantas vezes for necessário. Só que a gente não pode se enganar a ponto de acreditar que quando a gente está pedindo, a gente está sendo sincero. Muitas vezes a gente acredita que a gente está sendo sincero, mas a gente já está fazendo, a gente já está pedindo perdão pensando no pecado de amanhã, entendeu? Muitas vezes a gente não pensa claramente nisso, mas muitas vezes o nosso coração já está num estado tão avançado que a gente pede perdão e já tá pensando no pecado do outro dia, sabe? Então acho que a gente tem que orar muito mais sinceramente, entendeu? A gente tem que olhar lá dentro do nosso coração e ver o quão real tá sendo aquela nossa oração.
vezes não é nem seguro de que não iria cometer mais, mas uma profunda vontade de não fazer.
Isso, eu acho isso lindo, cara.
A ideia de Deus é, não é aquela de que quando a gente pede perdão, Deus não pensa, ó, pode ir tranquilo, pode pecar, que eu vou continuar aqui ainda. Não, a ideia de Deus, assim como Jesus falou no Novo Testamento para Maria Madalena, é vai e não peques mais. Então quando a gente sai das mãos de Deus, quando a gente acabou de pedir o perdão, e a gente de coração aberto, de coração sincero, querendo não pecar mais, quando a gente acaba a nossa oração, Deus quer que a gente vá e a gente não peque mais. Só que a gente ainda está no mundo, a gente ainda está sob a influência do inimigo, e cabe a nós pedir a todo instante, a gente está a todo instante ligado a Deus, querendo não pecar. Essa ideia do querer não pecar é uma coisa constante, uma coisa, não é uma coisa que a gente pede de dia, no começo do dia, e por favor Deus me ajuda a não pecar, e a gente sai de casa e só volta de noite para pedir o perdão pelo que a gente pecou. Não, é uma coisa constante, é uma coisa a todo instante. O inimigo vai colocar tentações na nossa frente que a gente tem que estar ligado a Deus pra gente não poder pecar, a gente não conseguir pecar.
Eu acho muito interessante isso que foi falado de pedir o perdão com o coração aberto, com o coração sincero. É, muitas vezes a gente passa pelo batismo quando a gente é muito jovem ainda, né? Mas assim, aquela sensação que você tem de quando você mergulha na água e na hora que você sai, que você quer... Meu, ali você tá de coração aberto, você tá entregue pra Deus, parece que realmente todos os seus pecados ficaram naquela água. E eu acho que deve ser a mesma sensação quando Deus descreve lá em Miqueias, né? Sobre jogar os pecados na profundeza do mar. Eu acho que deve ser a mesma sensação de quando você retorna das águas do batismo para quando Deus joga os seus pecados lá na profundeza do mar. Parece que realmente ficou lá. E quando você sai dali, você sai transformado, você sai tranquilo, consciência limpa e outra, com cada vez mais vontade de estar mais perto de Deus.
Uma coisa que uma vez eu conversando com a minha mãe, exatamente sobre essa questão do perdão de Deus, que eu falei pra ela que às vezes eu me sentia envergonhada de orar, tipo, acabei de pecar e já me arrependi, mas já vou pedir perdão, acabei de pecar. Aí foi quando ela me falou aquela questão que eu disse, de que o acusador é Satanás, que é ele quem fica nos acusando dessa forma para que a gente não se achegue a Deus, né? Porque se ele fica te acusando, mas você acabou de pecar, a gente não acredita que Deus vai nos perdoar imediatamente. Isso nos impede muitas vezes de orar. Quantas vezes eu já cheguei em casa e não tive coragem de orar, porque não tinha coragem de pedir perdão a Deus, porque tinha acabado de pecar, entendeu? Então a gente tem que entender isso. Deus nos ama e ele nos perdoa realmente.
Esses textos que a gente acabou de ler durante o cast, deixa muito claro que é só querer que ele vai te dar o perdão. É só aceitar que ele vai te dar o perdão, que Deus vai te conceder o perdão. Mas essa parte aí de crédito com Deus, eu gostei muito da sua colocação, ela vai de contra o que realmente estava acontecendo na Bíblia quando aqueles versos foram escritos. Por exemplo, quando Davi, por exemplo, que a gente usou em Salmos, falei de Salmos 32, ele realmente estava acreditando que ele nunca mais faria nenhum pecado. Quando ele escreveu aquele versículo, ele estava dando um voto de que não cometeria mais esse pecado, ainda que no futuro ele viesse a cometer. Mas ali ele veio com o coração tão puro, tão sincero, de que não cometeria mais pecado, que Deus aceitou o perdão dele e jogou no mar.
O mais interessante dessa questão do perdão é que aí que entra a questão focal, talvez, do conflito, né? Do conflito. Porque é exatamente a graça, o perdão está ligado diretamente com a graça. Então, se não houvesse perdão, não teria como nós, seres humanos, sobrevivemos ao mundo, entendeu? Por isso que entrou o plano de salvação, por isso que entrou o plano de graça. O sacrifício que foi feito foi para pagar o preço do nosso pecado. Nosso pecado hoje ele só pôde ser perdoado por causa do sacrifício. E é isso que eu acho tão maravilhoso no plano da redenção. Porque, como diria uma música, né, que a graça ela é simples. O perdão a gente simplesmente aceita.
Aceita, enfim, pecado não se
Final de mais um Pupilas em Brasas, e como de costume, vamos avaliar se o filme, como se fosse a primeira vez, vai pra brasa ou vem pra videoteca. Nesse momento, nós não analisamos o filme na parte técnica somente. Nós analisamos se esse filme interfere nos nossos princípios religiosos, nossos princípios cristãos. Sim ou não? Se ele interfere, ele vai para a brasa. Se não, ele ganha o direito de ir para a videoteca do Pupilas. Então vamos começar com a nossa veterana Camila. O filme Como Se Fosse Uma Primeira Vez, para você, vai para a brasa ou vem para a videoteca?
Cara, esse filme, ele é uma delícia, ele é muito leve e ele, pra mim, só trouxe coisas boas também, reflexões boas, assim, e não interfere em nada nos meus princípios. Então, por isso ele vai pra onde que vai mesmo? Como que é bom?
Não fala, não fala.
Ah, deixa ela.
Não.
Vai pra discoteca. Ah, não, vai pra videoteca.
E agora, meu querido Felipe... Filme pra você, vai pra brasa ou vem pra videoteca?
É, em se tratando de Adam Sandler, que não chega a ser grande coisa, é um dos melhores filmes dele, cara. Querendo ou não, é um filme leve, é um filme legal, é um filme gostoso de assistir, ele não tá tão deve mental como ele tá normalmente. E o filme é legal, cara, o filme ele traz esse romance bem... Um romance bonito, assim, de se ver... E tem a comédia ali, o Adam Sandler e a Drew Barrymore, eles formam um casal muito, muito interessante, é bem legal ver os dois juntos. E por ele não atingir meus princípios, eu acredito que ele vai pra videoteca. Não vai lá pra cima, vai lá embaixo, atrás de mais uns... Os outros filmes que tem, assim, e tal, pra quando...
Atrás de Xuxa contra o Baixo Astral, né?
Isso! Até de Xuxa contra o Baixo Astral, mas tá lá.
Vamos lá, agora você, Eric. O filme Como Se Fosse a Primeira Vez merece ir pra brasa ou pra videoteca?
Olha, primeiramente, o filme se passa no Havaí, o que já ganha alguns pontos comigo. É, o filme ele traz elementos tanto de comédia, de uma maneira simples... e bem harmoniosa com o contexto do filme. É, acho também que ele não fere a moral em nenhum momento. É, inclusive, acho que a atuação do Adam Sandler e da Drew Barrymore foi muito boa nesse filme. E por todo esse contexto e todo esse conjunto, eu considero que ele deve ir sim para a videoteca.
Muito bem, e você, garotinho, que me conquista todos os dias?
Oh.
Você manda pra brasa ou pra videoteca?
Sim. Que lindo, gente. No decorrer do programa, o Eric me convenceu a colocar esse filme na videoteca, os argumentos dele. E eu acho que o maior mérito desse filme, ele ir pra videoteca, é pelo fato de ele consegue ser uma comédia sem apelar para a parte sexual. Acho que a maior virtude do filme é essa. Ele consegue demonstrar o amor, o carinho entre o casal principal, sem apelar pro erotismo, pela sexualidade ou pela vulgaridade das piadas. Então, por esses motivos, o filme, pra mim, vai pra videoteca.
Fato da mulher que vocês acharam que a gente não perdoa. Não é que a gente não perdoa, é que a gente quer que vocês se arrependam antes, mas se arrependam amargamente.
Hasta la vista, baby.